Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada pelo presidente Jair Bolsonaro. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco hoje uma grande figura da resistência à ditadura militar, João Lopes Salgado. Essa entrevista faz parte da série que Tutameia vem fazendo em homenagem a Carlos da Marca, que hoje se completam 50 anos do assassinato de Lamarca e Zequinha Barreto. Já já a gente vai falar um pouquinho mais do Salgado, vamos começar a entrevista. Mas antes, eu queria convidar o Salgado, a Eleonora e todos vocês que já estão aqui entrando para essa entrevista dessa noite, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos todos um abraço fraterno para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. Um número terrível que assusta o mundo, enluta o país. E todos nós sabemos, poderia ter sido muito menor, ordens de grandeza menor. Talvez até pudéssemos ter pouquíssimas mortes nesse ano, se Bolsonaro tivesse seguido minimamente as orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. E o resultado é essa tragédia que nós vemos aqui em números, depois de que o presidente atuou como um cúmplice do vírus, né? Deixou de comprar vacinas, promoveu aglomerações, fez pouco do uso da máscara, enfim, atuou como uma secla da doença. O resultado é esse que a gente vê apontado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que há poucos instantes, cerca de uma hora, divulgou os mais recentes números da pandemia. Temos 589.573 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 21.080.219 casos. É uma tragédia criada por uma política negacionista, antipovo, antivida. Eleonora.
João Lopes Salgado, que prazer poder conversar com você hoje no Tutameia. João Lopes Salgado é uma figura sensacional do Brasil, é uma pessoa que tem uma trajetória magnífica de luta contra a ditadura. E a gente vai conversar com ele sobre a experiência dele lá com Lamarca. João Lopes Salgado foi líder estudantil, né? Teve uma passagem pelas Forças Armadas, enfim, participou de muitas ações no combate à ditadura. Nós vamos conversar com ele sobre isso, mas antes, né, falando então de Carlos Lamarca, a gente vai mostrar para vocês e para o Salgado aqui uma coisa importante que aconteceu, no estado de São Paulo. Hoje, então, 50 anos da morte de Lamarca. Um grupo de militantes políticos, de movimentos sociais, parlamentares, esteve em Cajati, que fica a 220 quilômetros ao sul da capital, para fazer uma homenagem a Carlos Lamarca. Eu não sei se todos se recordam, lá em Cajati, nessa região do Vale do Ribeira, ocorreu, foi, se formou um centro de treinamento comandado por Lamarca em 1970. Esse centro de treinamento reuniu perto de 20 militantes. O exército cercou essa região. Carlos Lamarca conseguiu furar o bloqueio e lá nesse lugar, em 2012, foi instalado um busto em homenagem a Carlos Lamarca com inclusive uma linha de tempo, painéis que mostravam o que aconteceu lá no Vale do Ribeira em 1970, que inclusive houve uma ação muito violenta das Forças Armadas, e depois também desse choque em 70, a região sentiu muito a repressão, e em 2012 foi instalado esse busto. Pois em 2017, com o Ricardo Salles, que todo mundo se lembra, foi esse ministro do Bolsonaro anti-ambiente. Ele foi lá quando era secretário do Alckmin e, numa ação praticamente de vandalismo, retirou o busto lá, um busto que tinha sido colocado pela comunidade, pela administração do parque, por uma série de entidades que organizaram isso. Esse busto foi retirado. Pois hoje, 50 anos da universidade, da morte de Lamarca, assassinato de Lamarca, esse grupo foi lá e colocou um novo busto, porque o busto anterior desapareceu. Esse busto que vocês estão vendo, que, enfim, essa é uma manifestação organizada por essas várias entidades, e essa homenagem foi feita nesse dia especial, e a gente vai mostrar um vídeo, né, Rodolfo? O que
Isso.
aconteceu aí?
Vamos lá, agora vou mostrar algum. Vou trazer o vídeo. Depois que eles colocaram o busto, fizeram uma breve manifestação e eu vou tocar aqui o vídeo desse momento.
É isso aí. Manda ver.
Uma manifestação.
Só lembrar que essa consigna, ousar lutar, ousar vencer, acho que vai falar sobre isso, era a consigna de Lamarca, que ele terminava suas cartas, sempre com essa frase. Diga, diga.
Salgado, você conviveu aí no final da trajetória do Lamarca, mas eu quero começar te perguntando sobre a sua trajetória, que é muito expressiva, né, e mostra uma vida, uma construção de militância muito muito concreta. Você veio de uma família de pequenos agricultores de Minas. Conta para a gente como é que você se construiu como militante político. Como é que é a sua história, Salgado?
Boa noite, Leonora. Boa noite, Rodolfo. Antes de começar, eu gostaria de. Porque hoje é um dia que me emociona muito, né? Quer dizer, porque é o dia que dois grandes companheiros, né? Dois grandes amigos e companheiros foram assassinados pela ditadura lá em Pintada. Essa semana, né? Semana passada, nós tivemos a data do golpe no Chile, e de novo eu ouvi o Salvador Allende. Gostaria de começar essa nossa entrevista, essa nossa conversa, parafraseando o companheiro Allende, né, que disse lá na hora que estava resistindo na moneda, são as últimas palavras dele, que eu inclusive ouvi lá no Chile, né, por as últimas palavras, eu estava em casa no Chile naquele momento e ouvi quando ele dizia que dava uma espécie de conforto para a gente, que mais cedo ou mais tarde, né, o povo que clama por justiça, os trabalhadores, estariam de novo nas alamedas, de novo comemorando e lutando por um país mais justo. Eu acho que também, quer dizer, eu tenho esperança que um dia essa data vai ser, né, não omitida, como é hoje na história do Brasil, só nós, né, que conseguimos, vocês, os meios que ainda resistem, conseguem dar notícia desses acontecimentos. Vai chegar o dia, companheiro Lamarca, companheiro Zequinha, companheiros todos que estiveram lá comigo, que a gente vai poder lembrar de vocês como heróis que foram, os verdadeiros heróis que foram, e não esses falsos heróis que hoje nos oprimem e se posam de heróis. Então, começamos por aí. Gostaria de render essa homenagem aos companheiros lá do Buriti Cristalino, de Brota de Macaúba. Bom, Leonora, eu não sei se a minha trajetória é tão assim importante, mas eu, como você mesmo disse, sou filho de pequenos camponeses lá do interior de Minas Gerais, numa cidade pequenininha chamada Abricampo. Ficamos na roça, né, até mais tarde, os 14 anos, por aí. E fui para o seminário, passei uns tempos no seminário, onde aprendi algumas coisas. Lá no seminário de Mariana já existia uma semente que começava a jogar luzes sobre a questão política, né? Alguns padres, que depois, inclusive, um foi assassinado, o outro os outros foram presos, procurados e tal. Mas então fiz meus estudos secundários lá em Mariana, meu estudos fundamentais, e depois fui para o Rio, porque a gente era de uma família muito pobre e não tinha condições de continuar no interior. E, no fundo, já alimentava um sonho muito grande de fazer medicina. Então fui para o Rio de Janeiro, para poder ter recursos para entrar na faculdade de medicina. Eu fiz concurso para a escola de especialista de aeronáutica, sargento especialista de aeronáutica, saí sargento, e depois, como sargento, fiz vestibular para a faculdade de medicina, de ciências médicas, e cursei medicina até o terceiro ano. Em 1964, tivemos um. Eu era sargento e acompanhei-me de perto, não participei muito intensamente, mas acompanhei bem de perto e participava, do movimento dos sargentos, que apoiava o movimento nacionalista do presidente João Goulart. E ao entrar na faculdade, havia uma ebulição muito grande, né, no movimento dos estudantes naquele momento, e aquilo como que ampliou meus horizontes. E na faculdade eu comecei a participar do movimento dos estudantes, acabei sendo eleito para presidente do diretório acadêmico da faculdade, e aí nesse período já comecei a militância numa organização que se chamava Dissidência Comunista da Guanabara, que depois se transformou em MR8, para homenagear o Comandante Che Guevara. Mas foi mais ou menos essa aí a minha trajetória. Depois do MR8, participei de algumas ações, né, de várias ações do movimento, né. Nós tínhamos uma linha política que unia a ideia do movimento de massas, movimento popular, com o movimento da vanguarda, que a vanguarda e os movimentos populares teriam que andar juntos. E depois, como dirigente do MR8, eu fui encarregado de desenvolver o trabalho político no campo. E assim é que eu fui para a Bahia, primeiro com um trabalho político no Rio de Janeiro, no estado do Rio, e depois fui para a Bahia, onde o Zequinha Barreto, um líder, né, líder operário do movimento de Osasco, um líder importante, já tinha lá uma base de um movimento. Ele e seu irmão Roderico, e a partir daí fui para lá, já estava desenvolvendo o trabalho. O capitão Lamarca decidiu ingressar no MR8, eu os recebi lá em Buriti Cristalino, em Brota de Macaúba. Mais ou menos resumindo, é mais ou menos isso, Leonor.
Super resumido, né?
Muito resumido.
Muito resumido. Então, vamos voltar a 64, né? Porque ali você, como militar, já começou a perceber as suas divergências com o que estava acontecendo e também começou a perceber coisas das quais você não gostava no Exército, não é isso?
Olha só, na verdade, a origem muito pobre da gente, né? Quando você entra em contato com alguma coisa que te mostra que não há razão para você ser tão pobre, ser tão injustiçado, o horizonte é como se o horizonte da gente se abrisse, né? E o movimento, o 64, né, era uma beleza, porque o movimento popular era muito grande, de uma mobilização muito intensa e falava, né, quer dizer, falava a respeito de que tínhamos que transformar. Tinha um conteúdo muito nacionalista, né, muito nacionalista, nacionalista no sentido de esquerda, mas muito contra o imperialismo, e isso me fascinou. Quer dizer, ali eu comecei a entender que era possível não ter tanta injustiça no mundo e que era possível, havia um caminho, observando aquelas movimentações e tal. Tive alguns companheiros sargentos que foram presos, Alguns foram mortos, inclusive, em Brasília. Ninguém se noticiou, mas dois, pelo menos, deles foram desaparecidos e nunca mais se achou, se encontrou nem o cadáver, nem essas pessoas. Então, o movimento de 64 já me alertou, como foi a primeira abertura da minha consciência, da formação da minha consciência política.
E aí, e essa consciência vai se desenvolvendo nos contatos, na universidade.
Fala um pouquinho do
Exatamente.
movimento estudantil. Você foi muito resumido. Você liderou um movimento de massas importante, com os estudantes no Rio. Conta para a gente como é que foi isso.
Na verdade, o movimento de estudantes naquele momento era muito intenso. E a faculdade que eu entrei, na faculdade que eu fui cursar, era uma faculdade muito mobilizada, tinha uma tradição muito grande já, de muitos anos de luta, né, do movimento estudantil, junto com a UNE, junto com a UME. E na faculdade, aí é que a consciência realmente se abriu, né, porque algumas teorias vieram à tona, as pessoas tinham mais clareza teórica, nas exposições, nos discursos, eram coisas mais claras. E aquela pessoa que tinha começado a entender algumas coisas lá no Movimento 64, na faculdade é como se tivesse aberto ainda mais, botado um tijolo positivo na minha cabeça para poder eu entender o que que era a luta dos trabalhadores, o que era a luta contra a ditadura. Então, na faculdade foi muito importante. Tivemos alguns movimentos muito importantes na faculdade também. Porque havia uma grande discussão sobre os currículos, né? Os currículos da faculdade, que atendia muito mais a tecnologia dos países adiantados do que as nossas necessidades. Falava-se muito que não tínhamos que formar um médico. Você tem ideia, naquele tempo, o diretor do hospital levou para lá o doutor Barnard, que fez aquele primeiro transplante de coração na África do Sul. Quando a gente queria era que os estudantes aprendessem a curar parasito, né, infecções primárias, e nós não concordávamos com aquele tipo de currículo que era elitizado, extremamente elitizado. A faculdade já era elitizada. E o currículo ia formar médico para fazer transplante. A gente não concordava com isso. Acho que os médicos tinham que ser para poder cuidar da realidade brasileira. E naquele momento, do ponto de vista de medicina social, inclusive de medicina primária, né, de atendimento primário, não existia. Depois essa coisa evoluiu e tal. Mas então, esse foi um grande movimento que a gente teve dentro da faculdade, bastante vitorioso. Muitos professores nos apoiaram, engajaram conosco. Depois do AI-5, a coisa fluiu porque foram muito reprimidos e tal. Mas foi um movimento muito importante. Por ocasião, tivemos também um fato muito importante na faculdade. Por ocasião do Congresso de Ibiúna, a nossa organização decidiu que eu e um outro militante ficaríamos no Rio, porque a nossa faculdade era mais mobilizada naquele momento, entendeu? E a gente achava que era preciso nos mobilizarmos em caso de qualquer problema lá em Ibiúna. E realmente, com as prisões lá de Ibiúna, com o cerco do Congresso, nós nos mobilizamos na frente da faculdade, fizemos um movimento muito intenso, muito, muito bonito. Quando estávamos manifestando na frente da faculdade, um colega fez uma estátua de um policial, de um militar, agredindo, né, e dizíamos, e dizíamos que aquilo era o símbolo, né, daquele momento do governo que nos governava. E aí a polícia chegou, a polícia política chegou naquele momento, chegou atirando, mas era tão combativo o nosso movimento, alguns companheiros foram para frente para impedir que eles prendessem outros colegas nossos. Eles atiraram, acabaram matando feriram 7 estudantes e assassinaram um colega nosso, que é o Luiz Paulo Cruz Nunes. É uma pessoa que foi assassinada com um tiro na cabeça. Depois fizeram um cerco à faculdade, ao hospital, que durou até 10, 11 horas da noite. Tentaram invadir o hospital, jogaram bombas de gás lacrimogêneo dentro do CTI. Tivemos que evacuar emergencialmente o CTI, a enfermaria pediátrica. Foi um caos, mas foi um movimento de resistência grande que a gente pôde fazer em protesto contra a IBIUNE, em protesto pela invasão da faculdade.
E isso nós estamos falando de 1968, e você continuava sargento e líder estudantil, é isso? Você tinha essas duas
Continuando.
funções paralelas.
E daí chegou o momento que você teve que sair e ir para a clandestinidade.
Como é que foi isso?
Como é que era? Não entendi a pergunta.
Não, como é que você tava, era sargento e líder estudantil em 68? Como é que você acabou indo para a clandestinidade? Como é que foi isso? Essa vida que você tinha essas duas atuações nas Forças Armadas
Tinha.
na faculdade, e depois como é que foi?
Até um certo ponto, eu tomava cuidado, mas o serviço de informação naquele momento, de informações naquele momento, não era muito, não era muito organizados. Na verdade, eu já era presidente de diretório da faculdade, o DOPS já estava me procurando e a aeronáutica não sabia. Quer dizer, havia uma certa facilidade, né, naquele momento, que eu continuava na vida militar e atuando na faculdade como líder estudantil. Até que um dia, numa manifestação grande, por ocasião da morte do estudante do Calabouço, eu fui obrigado, fiz uma fala lá na Cinelândia, e aí alguém viu aquilo. E quando eu cheguei no quartel, eu trabalhava na Aeronáutica Civil, na Diretoria de Aeronáutica Civil, no Aeroporto de Santos Dumont, eu cheguei lá, um outro militar que tinha passado na hora, um cabo, me deu os parabéns. Parabéns, chefe, você falou bonito. Aí eu falei, não, então agora não tem mais jeito, né? Eu tenho que sair. E rapidamente pedi demissão da aeronáutica, consegui da baixa da aeronáutica, antes da aeronáutica saber que eu estava, da Força Aérea saber que eu estava envolvido em movimento estudantil. E aí fiquei na faculdade um tempo só como estudante, já militando na dissidência comunista, mas a dissidência nesse momento estava começando a optar pela luta armada. Quer dizer, a gente achava que era preciso começar a construir uma opção revolucionária armada, porque já não existiam mais nenhuma não existia mais forma de ganhar alguma conquista pelos meios legais, né? Quer dizer, a gente achava que precisava se preparar para a luta armada. E aí eu tinha um certo treinamento, né, militar, não tinha muita coisa, mas entendia de um pouco de armas, entendia um pouco de como se comportar numa ação armada. Então, fui, a organização me requisitou para compor o primeiro grupo armado da organização. Bom, Como componente do grupo armado, começando a fazer ação, entrei totalmente na clandestinidade, né? Começamos a fazer algumas ações, foi em 69. E aí, até 1972, continuei na clandestinidade.
Bom, em 69 você participou do sequestro do embaixador norte-americano. Como é que foi essa ação?
Olha, nós tínhamos uma notícia de dentro da prisão que havia havia um projeto de simular um acidente qualquer e assassinarem os militantes que estavam presos, entre os quais o Vladimir Palmeira, que era um militante da nossa organização. Mas o importante é que a gente achava também que, naquele momento que a gente começava a preparar a luta armada, havia uma conjuntura, houve uma análise de conjuntura, que a ditadura estava com problema, o Costa e Silva estava doente, e a gente achava que então era importante vinha o 7 de setembro, o famoso 7 de setembro, que os militares sempre gostaram de aproveitar esse 7 de setembro, e a gente achava que era importante dar um recado naquele momento, ou seja, que o Brasil já tinha uma opção de luta contra a ditadura, que era uma luta revolucionária, e, ao mesmo tempo, libertar os nossos companheiros que estavam correndo o risco de serem assassinados lá dentro. A ideia foi essa. E a ideia também era de fazer, desde aquele momento, nós já pensávamos que não adiantava continuar, o movimento estava fracionado, que era preciso fazer alguma coisa para unir as diversas correntes revolucionárias naquele momento. Então, que era importante fazer esse ato, que seria um ato de uma dimensão muito grande, com uma outra organização. E, para isso, a gente entrou em contato com a ELN, que era a organização do Marighella, e eles toparam, né? Na verdade, não foi nem o Marighella, foi o Toledo que fazia os contatos com a gente. E aí se organizou que a gente ia fazer a ação junto com eles. Quando eles foram para o Rio para a gente discutir a parte militar da ação, o Virgílio sugeriu que a gente comandasse a ação, porque eu era o comandante do grupo armado naquele momento da nossa organização, e o Virgílio sugeriu que a gente não conhecia mais a ação do ponto de vista militar, que eu deveria comandar a ação. Mas nós achamos que não, que eles tinham muito mais experiência do que a gente, né, nas ações militares, político-militares, particularmente o Virgílio, que tinha um treinamento, né, específico. E aí ele aceitou ser o comandante da ação e eu fui o subcomandante daquela ação.
E aí, Salgado, como é que foi essa? Que balanço que você fez dessa operação?
Você quer a descrição ou quer um balanço?
Quero um balanço. Você pode escrever, se você quiser descrever,
Isso.
escreve e faça o balanço. Melhor.
Conta como
Conta como é
foi
que você
a sua
participou.
participação
Nós
e.
temos tempo, está todo mundo aqui
Eu
tranquilo querendo te ouvir.
prefiro realmente o balanço, Leonora,
Ah.
sabe por quê? Poucos dias, inclusive, eu vi a entrevista do Mário Cirilo, que vocês devem ter visto também. E do Samuel, né, e ao Weberg, onde ele disse: não me arrependo de nada, quer dizer, foi bem feito, né? E eu realmente não gosto dessas autocríticas retroativas que alguns fazem, né? Quer dizer, o que poderia ser diferente? Aquela ação foi uma ação extemporânea, uma ação que não cabia naquele momento, porque aquele momento não tinha mobilização popular, o momento político ainda não era... Eu acho que, ao contrário, o balanço que eu faço é muito positivo. Eu acho que a gente conseguiu denunciar, quer dizer, quem leu o manifesto, né, que a gente fez pedindo a libertação dos companheiros, as denúncias que foram feitas foram denúncias muito sérias, de tortura, de exploração do povo, de falta de liberdade. Carrega, pode carregar. Aperta ali que está descarregando.
Certo.
Desculpa aí que está descarregando aqui o celular. Não ligou, não. Desculpa, gente, aí que deu uma pane aqui no celular. Mas olha só, então, essa questão do balanço eu acho muito interessante, porque eu acho que foi muito positiva o balanço que eu faço da ação. Ela foi bem do ponto de muito, muito cumpriu o papel dela do ponto de vista político. Acho que a gente fez o que queria, que era fazer uma denúncia grave da situação daquele momento no Brasil. Cumpriu o papel político de mostrar que havia gente, havia movimento, havia movimentos revolucionários que não aceitavam mais conviver naquela situação, e conseguimos libertar os... Poderíamos, talvez, ter libertado mais presos políticos do que os 15, mas, naquele momento, o nosso horizonte era aquele. Libertar presos políticos era importante, era muito importante, mas mais importante era denunciar e mostrar que havia uma alternativa à ditadura, né? Mais ou menos isso. É o balanço que eu faço, Leonora. O sequestro militar, do ponto de vista da ação, foi muito bem realizada, quer dizer, não tivemos nenhum acidente grave no momento da ação. O embaixador deu aquela pequena reagida, mas logo entendeu que ele... Como era o primeiro sequestro, né, de um embaixador... Sobretudo o embaixador do país mais imperialista e opressor do mundo, naquele momento e hoje ainda. Mas, então, foi militarmente uma ação muito bem feita. Teve alguns problemas, porque a infraestrutura que nós tínhamos para aquela ação talvez pudesse ter sido um pouco mais apurada, né? Quer dizer, a casa é menos vulnerável, um serviço de inteligência maior para ver a vizinhança e tal. Mas militarmente foi bem feita, a gente conseguiu ficar com ele lá os 3 dias, 4 dias, até o governo aceitar todas as nossas exigências e libertá-lo com vida, sem ferimento, e ainda com uma boa avaliação dele a nosso respeito.
É verdade, é verdade. Salgado, acabou o seu sequestro em 7 de setembro de 69. O que aconteceu? Como é que você foi parar na Bahia?
Em setembro de 69, acabado o sequestro, eu fui... Aí, sim, a organização me delegou o trabalho de campo. O primeiro trabalho de campo foi no estado do Rio de Janeiro, numa região de antigas ligas camponesas, e o movimento 64 foi muito ativo, as ligas camponesas, ex-militantes do Partidão, e eu fui para essa região fazer lá um trabalho muito interessante também, na região de Xerém, nas periferias de Nova Iguaçu, de Caxias, mas esse trabalho teve que ser interrompido porque uma outra organização estava tentando usá-la como infraestrutura para um sequestro, e nós tivemos que abandonar o trabalho local. Levamos até alguns desses militantes para as outras áreas, para abrir outras áreas de trabalho rural, mas nós tivemos que sair. E aí o nosso pessoal que estava na Bahia, Nós tínhamos já uma organização atuante lá na Bahia. Ficou.
Ele não está sabendo como é que ele vive. Pode seguir,
Pode
Salgado.
seguir. Oi, Salgado?
Oi?
Alô?
Oi,
Oi,
deu, deu.
parece que interrompeu.
Não, tudo bem.
Então, eu
Congelou um
me
pouco.
desculpa aí, mas.
Não tem problema.
Posso tocar?
Pode tocar, pode seguir, pode seguir.
Mas olha só, aí então já tinha um trabalho em Salvador, Feira de Santana, na região do Recôncavo, e nesse trabalho se aproximou do nosso pessoal lá, o Zequinha, que todo mundo conhece, quer dizer, um grande companheiro, um grande revolucionário, líder do movimento operário de Osasco. E o Zequinha também se interessou, viu a nossa atuação, viu a linha política da organização e se aproximou. E ele já tinha uma base de trabalho lá em Brotas de Macaúba, ele era de Brotas, e tinha um trabalho lá bastante. Ele era uma liderança muito ativa, e tinha um trabalho que precisava ser aproveitado, precisava ser organizado. E eu fui justamente organizar, fui fazer essa atuação lá no em Brotas de Macaúba com a turma que estava lá, com os companheiros que já estavam lá. Assim que eu fui parar na Bahia.
Quer dizer, na época, quer dizer, você estava na MR8, o Zequinha ainda estava na. Oi? Está ouvindo?
Peraí, que eu não estou ouvindo
Tá ouvindo agora? Deu?
o microfone.
Oi?
Não,
Não.
aí, sim, é.
Ok, está ouvindo?
Você desligou o microfone agora. Você desligou o microfone, Salgado.
Oi?
Tem que ligar o microfone. Você desligou o microfone. Tem que ligar o microfone. Tá sem som, Salgado. Vamos ver, ele vai tentar novamente aqui. Então, a gente está falando com o João Lopes Salgado, que estava nos contando a chegada dele à Bahia. Daqui a pouco ele vai nos contar como é que ele conheceu o Carlos Lamarca. Até agora, o Salgado estava nos contando da sua militância, que começou no movimento estudantil. Ele estudava medicina, ao mesmo tempo, ele estudava na Escola de Sargentos Especialistas em Aeronáutica, no Rio de Janeiro. E, tanto nas Forças Armadas como no movimento estudantil, ele foi amadurecendo a sua visão política, entrando na dissidência comunista da Guanabara, e depois viria a se tornar o MR8, onde ele participou de várias ações, entre elas o sequestro do embaixador norte-americano, em setembro de 69. Então, em setembro de 69, após o sequestro, ele começa a fazer vários trabalhos de campo no Rio de Janeiro, inicialmente na região de Xerém, e agora ele vai para a região de Brotas de Macaúbas, onde o Zequinha Barreto já tinha algum trabalho. Zequinha Barreto é de lá, né, já tinha algum trabalho político naquela região. Interessante dizer que Zequinha, que foi assassinado com Lamarca exatos 50 anos, também atuou na VPR aqui em São Paulo. Zequinha Barreto atuou aqui em Osasco, foi uma das lideranças da greve de Osasco em 1968, em plena ditadura, uma greve aqui no coração industrial do país. Zequinha atuou nessa greve, na VPR, que viria a ser a organização que na qual Carlos Lamarca aderiu logo em 68, 69, e agora, em 1970, de novo, o Salgado está falando de 70, de novo, o Zequinha está atuando agora no interior da Bahia, no oeste da Bahia. Brotas de Macaúbas fica no oeste da Bahia, nas bordas ali da Chapada Diamantina, e o Zequinha desenvolve esse trabalho político. Vamos ver como o Salgado está voltando.
Então, agora é exatamente...
Ó. Opa!
Boa!
Boa, Salgado! Tudo bem?
Tudo bem? Está ouvindo, Salgado?
Estou ouvindo.
Ótimo. Então, a Eleonora fez um resumo rápido aí que você já vinha colocando. Então, só para deixar claro para o pessoal aqui, você estava lá em Brotas fazendo trabalho pelo MR8. O Zequinha estava ainda na VPR nesse período, o Zequinha estava em contato com o Lamarca já tinha ingressado no MR8. Conte um pouco antes do trabalho lá, esses meandros aí dos contatos entre as duas organizações e entre, enfim, o MR8 e Lamarca. Lamarca e MR8.
Não, o Lamarca já tinha pedido ingresso na nossa organização. E o Zequinha, há muito tempo, já não tinha contato com ele mais, desde São Paulo. Eles se conheceram rapidamente, mas não tinha muito tempo que não tinham contato. O Zequinha foi para a Bahia militando na VAR Palmares, lá para Salvador. Depois se desligou da VAR Palmares, passou um tempo sem militância em organização, fazendo o trabalhinho dele lá particular. E aí é que ele entrou em contato com nossa organização na Bahia, porque ele tinha uns contatos no movimento operário de Salvador, e esses movimentos estavam... nossa organização estava atuando com eles. Então, ele se aproximou a partir daí, entrou em contato com a nossa organização e abriu, né, que tinha esse trabalho e gostaria de ter dar uma forma orgânica a esse trabalho. E foi aí que começamos que ele entrou em contato com a organização e ingressou nela. E aí o Lamarca estava nesse período, né? A aproximação do capitão Lamarca com o MR8 foi através da frente, né? Havia um determinado momento, já bem depois do sequestro, entre o sequestro do embaixador alemão e o sequestro do embaixador suíço, e depois do sequestro do embaixador suíço, sobretudo, montou-se uma frente das organizações revolucionárias. Aí estava a Helene, estava o MR8, estava o PCBR, estava, se não me engano, o MRT, o Movimento Revolucionário Tiradentes. Então, nessa frente... Em função das discussões que a nossa direção, nosso companheiro de direção levava lá, ele foi se interessando pela linha política da nossa organização. Na verdade, o MR8 acabou sendo caudatário de uma boa parte da militância que já não concordava mais com o vanguardismo puro, ou seja, que não dava pouca importância ao movimento popular, né? A organização dos trabalhadores, da cidade do campo e tal. E a nossa organização, claro que muitas vezes até só na parte teórica, mas a nossa linha era uma linha política muito clara a esse respeito. A vanguarda, a revolução teria que ser armada, mas que essa revolução só seria possível e viável com a participação dos trabalhadores da cidade e do campo, né? Então, o movimento operário era a nossa base da revolução. E isso acabou interessando, né, alguns militantes que estavam em outras organizações e que já não concordavam com uma visão puramente vanguardista. O Lamarca, em cima disso, ele pediu para discutir mais aprofundadamente a nossa linha veio para a organização, tivemos algumas reuniões. Eu, particularmente, fui chamado lá, eu não sabia, né, mas fui chamado da Bahia para conversar com ele e a Yara, né? Passamos 2 ou 3 dias conversando sobre a nossa visão de trabalho de campo e sobre, né, a possibilidade de ele se engajar nesse trabalho de campo. O que interessou? Na verdade, ele foi para a Bahia, não sei se eu estou me antecipando, mas ele foi para a Bahia um pouco precipitadamente, porque as condições logísticas das organizações naquele momento eram muito precárias. Eles corriam muito risco no Rio. Então, nós decidimos, mesmo sem ter plenas condições de levá-lo para lá, né? E o problema não é lá, né, o lugar onde ele estava. O problema foi a forma como ele foi levado para lá, que acabou deixando um rastro por onde a ditadura, onde a repressão acabou chegando lá. Como diz o Alderico, se não é a forma como ele, se não é esse caminho que a gente foi obrigado a levar por contingências de falta de logística para abrigá-lo no Rio, a marca podia estar escondida até hoje lá, né? Porque o Alderico tem essa teoria, é verdade, quer dizer, lá ele não corria risco em si, até porque a ideia não era que ficasse lá definitivamente, que ali era um local de trabalho, de recrutamento de quadros, de avanço de organização e tal. Mas então, foi mais ou menos isso, quer dizer, ele ingressou na organização interessado na linha política nossa, e queria contribuir, achava que tinha uma grande contribuição, e realmente tinha, né, muita contribuição a dar para o nosso trabalho. Foi mais ou menos assim.
Soldado, você falou dessa reunião. Onde foi essa reunião, essa primeira reunião que você teve com a marca e com a Yara? Onde foi? Conte um pouquinho mais desse encontro. Que questões que ele colocava?
Podia repetir, Rodolfo?
Oi. Sobre esse primeiro encontro seu com Lamarck e com a Yara, onde foi essa reunião e que questões que ele colocava nesse encontro?
Ah, sim, tá certo, entendi. Olha, essa reunião foi no Rio de Janeiro, onde o fundamental era que a gente discutisse as experiências que ele tinha e as nossas, né? Quer dizer, onde a gente estava, onde a gente podia ter um encontro que somasse os conhecimentos dele, a competência dele, a capacidade dele e o nosso trabalho que estava ainda incipiente naquele momento. Essa discussão foi no Rio, então, onde a gente discutiu basicamente a visão nossa de trabalho de campo naquele momento, que era um trabalho ainda de acumulação, não era um trabalho de deflagração da frente guerrilheira, mas um trabalho de acumulação que pudesse formar muitos grupos político-militares, né? De preferência grupos regulares e irregulares, mais ou menos uma ideia que a gente, eu tenho impressão, não tenho certeza, mas tenho impressão que era uma ideia do Vietnã, ou seja, de formar grupos regulares que de dia você era uma pessoa normal e de noite você ia fazer as ações revolucionárias que precisasse fazer. Então, foi uma discussão que levava em conta uma visão de que era necessário uma certa autocrítica naquele momento em função do vanguardismo que estava sendo praticado e também de como é que nós íamos conseguir fazer essa relação, né, dos grupos táticos, grupos guerrilheiros táticos, regulares e irregulares, para a construção da futura coluna guerrilheira. Isso foi o que mobilizou mais a nossa discussão. Fora alguns fundamentos políticos, né, de teoria política, qual era o momento da revolução, que naquele momento ainda tinha organização que defendia, né, a etapa de libertação nacional. E a gente achava que a gente estava no momento da revolução do socialista, né? Quer dizer, não era mais a libertação nacional, o momento era da revolução mesmo. Isso discutimos basicamente esses assuntos teóricos, né, que cada uma das organizações defendia, e como absorvê-lo, né, a absorção do Lamarca não era uma absorção fácil. Ele, naquele momento, né, depois que o Marighella morreu, passou a ser a pessoa, né, a ditadura. Hoje eu fiquei até sabendo que os Estados Unidos estavam atrás da caça dele também e tal. Então, era uma coisa delicada, que a gente tinha que se preparar muito para aquela absorção. E a gente achava que tinha condições, entendeu? Se não fosse esse. Uma queda abrupta da nossa logística, né, da nossa estrutura no Rio, de todas as organizações, mas a nossa foi afetada muito naquele momento. E aí que a gente decidiu que ele teria que ir, mesmo naquelas condições ainda incipientes, lá para a Bahia.
E aí ele fez esse trajeto parcialmente com a Yara. Como é que foi a recepção dele lá? Porque a Yara não ficou com ele, com você. Como é que foi essa chegada à Bahia?
Eu fiquei lá em Buriti Cristalino, lá no mato, enquanto o pessoal, o Zequinha, veio buscá-lo em Feira de Santana. Era bem em Feira de Santana. O primeiro encontro era marcado em Milagres e tal. Mas o transporte dele ia ser feito por um militante que depois ficaria definitivamente lá, que era a pessoa do caminhão. A gente tinha um caminhão que transportava minério para o Rio, e nesse caminhão eu, inclusive, fui várias vezes, fiz o trajeto da Bahia para o Rio várias vezes nesse caminhão, sem que tivesse nenhum problema. Transportei arma para lá, transportei infraestrutura, sem nenhum problema. No dia que o caminhão vinha buscar o Lamarca, teve um acidente na Rio Bahia, o caminhão não pôde mais vir, e aí o nosso companheiro do Rio teve que improvisar uma viagem que era muito menos segura, né? Com dois veículos, uma Kombi e um Fusquinha. Fusquinha na frente, rastreando, e não tinha celular, né? Se houvesse algum problema, o Fusquinha tinha que voltar para poder avisá-los. E, na verdade, então, esse militante que foi dirigindo a Kombi, quando chegou para entregar o Zequinha o Lamarca para o Zequinha, descobrimos que o Zequinha não sabia dirigir, né? Não tinha condições de dirigir. Sabia, mas não tinha carteira e tal. E era perigoso. E esse companheiro foi levá-lo até Brotas de Macaúba. E aí que ele ficou sabendo, né, a região onde o Lamarca estava. E eu fiquei lá na, 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 na eu fiquei lá na, na, Buriti, esperei quando ele chegou, conversamos, fizemos as primeiras reuniões, entreguei ele para o pessoal que estava lá, o Zequinha só que tinha contato com ele, eu no primeiro momento, depois outros militantes passaram a ter contato, mas eu vim para Salvador para poder conversar com a Yara, recebê-la e, né, ajudar a inserção dela. Tínhamos outro militante dirigindo o trabalho do Recôncavo, o Rui, em Salvador. Ela, em princípio, ficaria na cidade, a gente não sabia como ia juntá-los mais na frente, não tínhamos clareza disso, era uma situação que não era fácil, né, de juntá-los naquele momento. Então, eu vim para conversar com ela e tentar organizar a absorção dela do trabalho em Salvador. E aí discutimos, ela ia ficar mais ou menos dando assistência e ajudando o companheiro que estava na direção lá, na organização da base de Salvador e do Recôncavo. E eu voltei lá para o Buriti para poder continuar o nosso trabalho lá com a Namarca. Foi mais ou menos isso, eu não sei. Eu acho que eu voltei mais uma ou duas vezes. Não. E também decidi, aí quando o Zequinha me informou que o companheiro teria chegado até Brotas de Macaúba, eu decidi que esse companheiro iria lá para o campo com a gente, quer dizer, ele não podia ficar fora da região, porque ele seria perigoso. E só que essa ida dele acabou demorando um pouco por algumas situações que tinha em Salvador, passar um trabalho aqui. Era um militante muito ativo, ele tinha muitas bases de contato, e esse foi o tempo que a vida não esperou, né? Quer dizer, nesse momento ele foi preso, era o último dia dele, ele foi preso no último dia que ia ficar em Salvador. Eu estava esperando ele em Feira de Santana, e íamos dois, ele ia ficar lá, ia se juntar a mim em Feira, e íamos para Brotas de Macaúba definitivamente. Nesse dia ele caiu, né? Ele caiu e acabou, né? O pessoal sabendo lá onde era.
Salgado, conta para a gente como é que foi essa convivência com Lamarca. Ele, nesse período, ele fez um caudaloso diário, né, contando não só assim, o dia a dia, mas também fazia uma análise de conjuntura internacional. Ele acompanhava muito o noticiário no Brasil e no mundo. Queria que você falasse um pouco de como é que foi essa convivência com ele lá em Brotas. Como é que era essa rotina? O que que vocês discutiam? O que que vocês faziam? Como é que era?
Olha só, Lamarca era muito organizado, né? Uma das grandes características dele era a organização pessoal dele, né? Esse diário, realmente, eu não sei, na verdade, esse diário, inclusive, é muito interessante, porque mais na frente eu vou contar, mas no dia que eu parti de lá, que nós decidimos ficar lá no local mesmo, sabendo que o companheiro tinha sido preso, ele me entregou umas folhas de bloco dobradas, né? Bloco pautado, dobrado, eu botei no bolso, era para entregar a Yara. Eu nunca sabia que ia ser ia ser o diário da descrição das coisas que estavam lá. Mas ele era muito organizado, então ele gostava muito de fazer um diário contando as coisas dele, né? Contando as experiências dele, contando o que ele estava vivendo, as suas emoções, né? E então acabou saindo aquele diário que era um diário que dava muitas informações sobre a região, mas eu acho que em nenhum momento ele pensou que aquilo poderia, né? Que a gente avaliou mal a possibilidade de aquilo cair na mão da polícia. Mas a gente ficava no mato, né? Quer dizer, vocês conheceram lá a região, sabe? Eu ficava absolutamente no mato, e dia e noite o Zequinha levava para a gente uma comida, né? O Zequinha tocava lá, eles tinham um sítio. Tocava lá o sítio dele com o pai, com os irmãos e com outros trabalhadores. Na hora do almoço, ele disfarçava lá e levava uma comida para nós. De noite também ele levava a outra comida. E Lamarca passava o tempo lendo e a gente conversava. Tinha algumas horas de discussão mesmo, que são organizadas. Só nós dois e depois com o Zequinha de noite. Ele discutia algumas questões da conjuntura brasileira, da Revolução, dos problemas que nós tínhamos vivido naquele momento, a conjuntura internacional. Ele, né, tinha lá um radinho, ouvia a Rádio Tirana, a Rádio Havana, e no diário até ele comenta muito isso. E então passávamos o dia, não havia, vamos dizer assim, não havia tédio, para dizer a verdade. Agora eu pensei, pô, a gente não tinha tédio, né? A gente conversava o dia inteiro. É, tinha o momento das discussões políticas sobre a Revolução no Brasil, sobre discussões teóricas sobre leninismo, né? Já tínhamos discutir a parte teórica, e à noite, com o Zequinha, a gente fazia um balanço dos contatos que eu tinha tido, as coisas que tinham feito, e arrematávamos de noite com uma conversa mais de emoção, de família, né? Ele falava muito da família dele, dos filhos. Ele tinha uma imensa paixão pelos filhos dele, né? Fazia muito falta a ele. E a gente tomava banho, num poção que tinha lá, e ia dormir. De manhã cedinho, 4 horas da manhã, já estava acordado de novo e começando a conversar, tudo por horário. Tinha um horário para conversar sobre teoria, sobre a Revolução Brasileira, sobre a conjuntura internacional, sobre os erros da nossa organização. E ele tirava um tempo grande para escrever. Eu não sabia o que ele estava escrevendo, né? Um pouco mais, um pouco, um ou dois, um mês depois que ele estava lá, a gente já começou, já uniu uma base mais próxima, que tinha mais contato comigo, já passou a participar das nossas reuniões, de algumas reuniões, pelo menos. E aí teve até aquela história do teatro, né? O Luiz Antônio Santa Bárbara, que foi um militante que foi assassinado também lá em 28 de agosto, em Buriti. O Luiz Antônio Santa Bárbara foi para lá, foi ser professor na escolinha que tinha lá. Essa escolinha foi fundada pela mãe do Zequinha, mas Oderico, a mãe dos Barreto. E o Santa Bárbara era professor nessa escola. E surgiu a ideia de um teatro, né? De um teatrinho que as pessoas participassem. A ideia era fazer alguma coisa que os atores fossem os próprios moradores do local. Essa ideia foi criando o corpo. Lamarck escreveu o argumento, né? Vamos dizer assim, um argumento bem simples, mas bem feitinho, sobre as palavras que cada uma devia fazer. Santa Bárbara ensaiou a turma e saiu o teatrinho. Eu me lembro que nesse dia do teatrinho, eu não me lembro o dia mais, eu sou ruim de data, mas nesse dia nós ficamos, nos aproximamos um pouco do Buriti, do lugarejo, para poder ouvir, né? Para poder ouvir a reação do pessoal. O povoado foi todo, né? Não era um povoado grande, mas foi todo mundo para a pracinha. E era muito engraçado que o teatrinho foi muito, muito dirigido politicamente, né? Sobre a cobrança de impostos, sobre a exploração, sobre o capitalismo, mas de uma forma bem didática, para que as pessoas pudessem entender. E as pessoas participavam muito e gostaram, riam muito, aplaudiram muito. Eles nunca tinham tido, né? Acho que 100% daquelas pessoas que estavam ali naquele momento, com exceção do Zequinha e um ou outro, tinham assistido alguma peça teatral na vida, né? Então, aquele teatrinho foi um marco importante, apesar de ter sido uma coisa singela, muito importante, né, para a população do local e para nós também, né, que nos sentimos realizando alguma coisa que pudesse transformar as pessoas, ajudar as pessoas a se transformarem, né? Não sei se...
Sobre a peça, você lembra? Eles chegaram a botar um nome para a peça, e você lembra de algum momento em que enfim, chamou atenção, chamou mais a atenção do público, teve risadas mais fortes ou uma reação mais forte do público.
Tinha um negócio de um imposto, eu não estou lembrado com muita precisão, mas tinha um negócio de um imposto que aí, na peça, o povo se reagia, né? Se reagia, expulsava o cobrador do imposto lá do local. É. O cara ia, os fiscais, além de corruptos, tinham uma determinação para cobrar, era uma coisa que era anterior ao ITR. O ITR, esse imposto sobre território rural, né, sobre terras, era um outro nome que tinha. E a turma que cobrava isso era um pessoal da comarca, e era um pessoal muito corrupto. Se o cara não tinha dinheiro, e normalmente não tinha, ele tinha que pegar: não, quero, me vou levar a tua galinha, vou levar o teu porco. E o Lamarca aproveitou aquilo e fazia uma imagem com aquele negócio do cara roubando a galinha do outro. E aí, em um determinado momento, as pessoas se reuniram para mostrar a força do coletivo sobre o indivíduo e botava aquele cara para correr, tomava a galinha dele, tomava e botava ele para correr. Aí o povo delirava, né? Porra, era a vitória para o Buriti não pagando mais imposto e expulsando os meganha, né?
Salgado, dessas tantas discussões, teve alguma que te marcou mais? Discussões sobre a situação política, sobre teoria, o que que te marcou? Alguma coisa, algum diálogo, alguma conversa que foi mais marcante, desse período que você ficou com ele?
Desculpa, de novo, deu problema aqui na internet.
Não,
Agora não vai dar mais.
tá bom. Não, sobre essas conversas que vocês tinham, até bem organizadas, sobre conjuntura, sobre teoria, o que que você lembra que foi mais
Agora
marcante?
não estou te ouvindo direito, não sei se o microfone.
Dessas conversas que você teve com o Lamarca, o que que você pode contar alguma coisa que tenha te. Aí, agora deu? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Salgado? Microfone.
Oi.
Não, você cortou o seu som, Salgado? Você cortou? Aí.
Oi.
Deu? Tá ouvindo?
Estão vindo? Alô?
Alô?
Estou.
Você tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Salgado? Tá ouvindo agora?
Não
Não
está
estou
ouvindo.
ouvindo. A gente está te ouvindo.
Está muito
Vamos ver.
baixo.
Então, a gente conta alguma coisa que você lembra dessas conversas com o Lamarca, seja da análise de conjuntura, de autocrítica, o que foi mais marcante nessas conversas?
Continua sem ouvir. Tentar.
Você não está ouvindo? Então, a gente está falando com o Salgado sobre.
Oi, alô, alô.
Oi,
Oi.
Salgado.
Oi.
Você está ouvindo agora? Oi?
Não tô te vendo, Leonora.
Ai, ai, ai.
Agora.
Entendeu?
Oi, tá ouvindo?
Está muito baixa a voz, não estou ouvindo quase nada, mas
Tá.
não
Eu
sei
vou
onde é que
falar
eu
mais
tenho que
forte.
apertar.
Microfone
Eu
aqui.
vou falar mais perto, que o microfone está na câmera. Desse período das conversas com ele, o que que você lembra? Como é que de alguma conversa que foi mais marcante, seja no campo teórico, seja na análise de conjuntura, o que que você guardou assim como uma conversa bacana que você teve com ele?
Leonora, deixa eu tentar ajeitar aqui
Tá.
o fone, porque eu não estou ouvindo nada, só um pouquinho.
Ah, tá bom. Então, quando o Salgado ajeita o microfone, então ele estava nos contando da convivência dele com o Lamarca, como é que era a rotina, estava contando sobre um teatrinho que ocorreu,
Lá no Buriti.
Lá no Buriti.
É, não sei se a gente... Eu vou tentar contar um pouco como é esse local onde foi o teatro. É um...
Está ouvindo?
Muito baixinho, só um pouquinho.
Vamos ver. Quer tentar, quem sabe, fazer de novo? Quer tentar reconectar? Tá bom. Então, ele estava contando sobre uma peça.
Então, essa peça ela foi na Praça Central, ali do Buriti Cristalino. Quando a gente fala da Praça Central, assim, é mais ou menos o tamanho de um quarteirão, um pouquinho mais comprido. Vai ter, ali tem a igreja, tem assim, digamos, num dos lados, é um retângulo, né? Tem a igreja.
Agora sim.
Ótimo. A gente estava tentando fazer um resumo aqui do que você estava falando. O que eu estava te perguntando é o seguinte. Você teve tantas conversas com Lamarca, seja do ponto de vista teórico, de avaliação de conjuntura e vários aspectos. Eu queria que você nos contasse alguma conversa, alguma discussão que vocês tiveram, alguma conversa que te marcou, seja na questão de conjuntura, teórico, ou mesmo sobre os rumos da Revolução Brasileira, a visão que vocês tinham, que ele tinha. Fala um pouco sobre o conteúdo dessas conversas.
Tem algumas conversas que, evidentemente, me marcaram muito. Uma delas era uma discussão daquele momento que era que já tinham colocado para ele, na organização dele, que era que talvez ele tivesse que sair do país pela dificuldade que a gente teria de mantê-lo vivo, né? Manter-o em segurança naquele momento de destruição das organizações políticas. E ele sempre foi muito, muito decidido sobre esse aspecto, né? Ele era um sujeito muito honesto com ele mesmo e com muito determinado. E ele dizia que não, que essa questão não se colocava para ele. Essa questão não se devia ser colocada pelos revolucionários que tinham condições de ficar. Ele não condenava. Interessante que ele me marcou muito que ele nunca condenou nenhuma pessoa que tivesse saído do Brasil. Inclusive, tinha um que era uma pessoa que ele gostava muito, que ele dizia, pô, o cara chegou para mim, disse, participou do sequestro do Suíço com ele, foi importante lá na discussão com ele durante o sequestro do Suíço, e disse, olha, eu vou sair. E ele respeitou muito essa pessoa. E diz agora, eu acho que os revolucionários que têm condições de continuar no Brasil, entre sair e fazer a revolução, eu vou fazer a revolução. Era isso que eu queria, que eu quero. E, do ponto de vista estratégico, acho que a discussão que mais me impressionou era o que ele falava, é que ele defendia como a construção do homem novo. Nessa ideia da construção do homem novo, ele dizia que a gente precisava, né, um pouco quase que parafraseando Che Guevara, endurecer-se sem perder a ternura, a gente não poderia nunca deixar de ser pessoas normais, com emoções, com vida, se a gente quisesse se transformar num homem novo. O revolucionário não podia ser. Naquele tempo já tinha, né, uma crítica intensa ao stalinismo, havia quem defendia, quem não defendia, mas essa ideia da construção do homem novo, que seja um homem bom, correto, honesto, mas que ao mesmo tempo não transija nas questões que tem que ser decidido, nas decisões que tem que tomar para fazer a revolução, isso era uma coisa que me impressionava muito. E ele também, né, sempre teve essa, quer dizer, durante o tempo, pelo menos, que estava conosco, ele sempre defendia essa ideia, quer dizer, não, e não era impossível fazer a revolução sem a participação popular, sem a participação das grandes massas, entendeu? Quer dizer, a gente, ainda que tivesse um papel de vanguarda, enquanto essa mobilização dos trabalhadores da cidade e do campo não acontecesse, a revolução não sairia. E então, as coisas que impressionaram muito eram isso. E ele era uma pessoa que é interessante, porque o Lamarca que eu conheci era um Lamarca bastante já dominando a teoria política e a teoria marxista-leninista, entendeu? Não era uma pessoa que inicialmente eu fazia ideia, né, daquele militar, uma pessoa muito muito ligada às questões militares, muito competente, né, na estratégia, na vida, na visão estratégica, na visão tática, militar. Mas eu conheci um revolucionário mais polido do ponto de vista teórico, né? Quer dizer, ele já tinha muitos conhecimentos, e eu aprendi muito com ele, nos poucos tempos que tive junto com ele, né? Foi um pouco tempo, foi tempo pequeno, intenso, mas pequeno, e era uma pessoa que já tinha uma visão teórica bastante aprofundada. E tinha essa capacidade que muitos de nós não tínhamos, talvez até a maioria, que era de unir essa visão teórica, usar essa teoria na aplicação prática, né? Ele tinha isso com muito mais clareza do que as outras pessoas, os outros militantes com quem eu tinha vivido.
Você falou que aprendeu muito com ele. O que você aprendeu com ele?
Sobretudo a cultura dessa ideia de não ser o militante duro, né? Aquele militante que levava a vida a ferro e a fogo. Eu aprendi muito com ele nesse aspecto de que, pô, o militante revolucionário tem que ser um militante, uma pessoa normal, uma pessoa com capacidade de fazer revolução, mas sem perder a capacidade, as emoções, sem ter uma ligação com a vida normal, entendeu?
Nessas conversas, a avaliação política é que era um momento de recuo para fazer se dedicar a um trabalho de construção de movimento de massa, que a ditadura estava avançando ou recuando. Qual era a avaliação política que vocês faziam daquele momento no Brasil em 71?
Olha, Leonora, ainda estava começando, né? Na nossa organização, esse debate estava recém começando, ou seja, o momento é de contra-revolução. Na contra-revolução, você, em vez de atacar, você reflui para poder acumular forças e atacar num momento melhor, mas era muito incipiente ainda. Nós não chegamos a aprofundar muito essa discussão. Havia essa ideia, mas nós não aprofundamos ainda. Naquele momento com ele, não chegamos a aprofundar muito essa tese, né? Que mais tarde foi a visão que prevaleceu na nossa organização, né? Que aquele era um momento que atacar naquele momento estava errado, era um momento que a gente estava na defensiva, era o um momento de acumular forças, voltar para as bases, acumular forças para poder recomeçar com a visão mais clara e com mais apoio em outro momento. Mas te digo que naquele lá no Buriti a discussão era ainda muito sobre a organização dos trabalhadores do campo, como é que eles podiam apoiar a guerrilha, como é que a gente ia convencê-los de que aquela era uma das formas e talvez, né, muito importante de conseguirmos ganhar a revolução, era que ganhar os trabalhadores do campo para essa ideia da luta político-militar. E assim é que a gente atuava, inclusive. Quer dizer, a gente começava conversando com as pessoas muito em função da situação delas, que aquela situação não era uma situação definitiva, quer dizer, havia solução para a exploração. E a solução para a exploração era a revolução. que a revolução precisava do movimento do povo, das massas populares, e precisava de uma organização armada para poder enfrentar a ditadura.
Você falou que ele lia muito. O que que ele lia lá? Como é que era? Como é que esses livros? Que livros estavam lá com ele que vocês liam?
Tinham livros do Mao Tse-Tung, livro de Marx, o capitalismo, estava lá, o capitalismo, estava lá Engels, estava lá o Lukács, estava lá esse livro de teoria que não me lembro, e alguns livros de brasileiros, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, não é o alguns escritos do Quartim, né, vão ter o prazer de ouvi-los esses poucos próximos dias. E coisa da análise de conjuntura do Brasil e esses livros mais básicos da teoria marxista-leninista.
Legal, Salgado. E então vocês estavam lá e quando é que vocês perceberam que havia risco de do local ser descoberto? Quando é que vocês perceberam que as coisas não estavam bem ali na região?
Olha, eu não vivi essa descoberta, porque quando caiu o nosso militante, caiu e eu voltei lá para o Buriti para informá-lo da queda desse militante, e eu fui para lá defendendo a ideia de que nós devíamos todos sair dali imediatamente, né? E então eu não percebi porque a minha estada com eles, depois da queda do militante, que sabia onde nós estávamos, sabia a região, ele não sabia onde a gente estava, mas ele sabia que a gente estava na região de Brotas de Macaúba. Então, quem percebeu mais isso foram as pessoas que ficaram lá, foi o Roderico, foi o Zequinha, foi o Santa Bárbara, que aí tiveram alguns vestígios da chegada da repressão lá. Mas eu não vivi isso. Eu cheguei, fomos para a discussão sobre a. Passamos um dia e até a metade da noite discutindo a situação, ou seja, caiu o rapaz que trouxe ele até Bota de Macaúba. O que fazer? Sair, quando sair, para onde sair? Entendeu? Tinham várias dificuldades, porque para onde sair, para ele. E para mim, mas sobretudo para ele, era muito difícil. Mas existiam dois recuos que a gente poderia ter acionado. E aí foi uma discussão muito intensa, muito difícil, porque eu defendi, fui inicialmente defendendo essa ideia de que devíamos sair. No, né? Isso era um princípio da organização, inclusive, né? Quer dizer, a organização tinha esse princípio, não ficar em lugar que possa ter alguma forma de ser descoberta. Esse era um princípio básico da nossa organização. Tanto é que, quando nós decidimos ficar, eu disse, olha, eu vou encontrar a direção nacional para ver se eles aprovam isso, né? Decidiram ficar, mas a direção nacional da organização é que tinha que aprovar se a gente ficaria ou não. E eu era da direção nacional. Mas a discussão, rapidamente, para a gente. Foi uma discussão que eu intervi primeiro, nós éramos cinco pessoas, seis na base. Nós éramos cinco, né? E naquela base ali mais fechada. E eu defendi a ideia de que devíamos sair. Os outros, alguns ficaram, tinham menos experiência do que eu e ele e o Zequinha, né? Ficaram em dúvida, colocaram algumas situações, mas a ideia era mais de permanecer, que não dava para sair todo mundo e tal. Um dizia que ele devia sair, ele e eu, outros até diziam que ele, eu e o Zequinha deveríamos sair. E ele interveio por último, né? A intervenção dele foi a última. E ele fez uma intervenção muito enfática. A marca disse, não, chega da gente ficar, né? Quer dizer, o campo não pode ser um retrato da cidade, onde um aparelho cai. Aparelho era o lugar, né, onde a gente ficava, né, ou se reunia, onde cai um local conhecido e a gente não acredita no companheiro e sai trocando. No campo não dá para fazer isso. É, foi uma intervenção muito organizada dele. Eu não me lembro dos detalhes aqui agora, mas foi muito bem feita. E aí partimos para outras rodadas, né? Nas outras rodadas, eu ainda defendi cada vez mais, cada vez menos convincentemente a ideia de sair. E na última rodada, que já foi bem tarde da noite, eu votei com eles que a gente devia ficar. Eu disse: olha, eu vou ao Rio encontrar a direção nacional. A gente tinha uma forma de contato alternativo com a direção nacional. Eu vou ao Rio e vou pedir autorização, né? Vou ver se eles aprovam que a gente fique aqui. Então foi mais ou menos isso, mas foi muito difícil, mas a gente decidiu ficar. É, foi uma avaliação mal feita, né? E que custou, né, muito, muito caro.
Estava Lamarca, você, Zequinha, e quem mais estava nessa reunião?
Roderico, o Santa Bárbara e o Otoniel. Daniel, que era o irmão do Zequinha, que foi morto no mesmo dia lá, de 28 de agosto, quando o Fleury e seus assassinos chegaram lá.
Mas você também sofreu ou sentiu. Teve momentos que você se sentiu acuado aí na Bahia, nessa época? Não teve uma situação de risco aí para você?
Teve no dia que eu estava esperando o militante nosso que ia trabalhar para a área conosco, né? Eu tinha um ponto com ele, né? Não sei se você está se referindo a esse. Eu tinha um ponto com ele em Feira de Santana. Em Feira de Santana, eu fui dormir numa pensão. Ele não apareceu, fui dormir numa pensão que ele não sabia, não era a pensão que eu, não era o lugar que eu ficava normalmente, não era o lugar que eu ficava normalmente. Fui para uma pensão e de noite, lá pelas 10 horas da noite, 11 horas da noite, chegou a polícia lá no, 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 não sabia qual o tipo de polícia, mas chegaram lá. E o dono da pensão recebeu eles muito mal, dizendo que eles estavam fazendo muito barulho, que ia acordar os hóspedes. Nós éramos 3 ou 4 hóspedes, era uma pensãozinha pequena, uma coisinha assim, bem pouco reparada. Ele simplesmente não deixou os caras, os policiais, que eu acho que devia ser policiais de feira mesmo, não devia ser ainda policial, polícia política, nem militar. Eu sei que eles refluíram. E quando foi de madrugada, bem já quase amanhecendo, umas 4 horas da manhã, assim, aí chegou realmente, já chegaram dando coronhada nele, dando pancada, e eu estava num quarto e eu vi tudo, né? Quer dizer, eu vi tudo. Eu dormia com as minhas armas, vestido, com calçado, tudo, e quando eles estavam, os quartos estavam todos assim para a sala de café da manhã, que era uma sala no meio dos quartos. Os quartos, uma pensão muito simples, e dava para. Então, eu saí, eles estavam. Eu saí, abri a porta, peguei a arma, fiquei com ela na mão, debaixo da camisa, passei pelos caras agredindo o dono da pensão, coitado. Eu vi que até consegui ver um pouco de sangue na testa dele, passei por eles, eles não me viram. Não sei por quê, se não me viram, não consigo entender por quê. E essa pensão não era muito longe da rodoviária. Fui andando até a rodoviária, Senti o clima na rodoviária já bastante tenso, de longe eu vi a rodoviária, aí passou um táxi. Quando passou um táxi, eu fiz sinal, peguei o táxi e pedi para ele me levar até um lugar chamado Paraguaçu, onde eu tinha um ponto com Zequinha. O Paraguaçu era uma ponte sobre o rio Paraguaçu, era um entroncamento da Rio Bahia que dava para ir lá para Chapada Diamantina, lá para Brotas de Macaúba, Ibotirama e tal. Então, peguei esse táxi, né? Aí eu já estava com a arma na mão, ele ficou conversando muito, sempre esse táxi maluco, assim, né? Já devia estar bêbado de madrugada. E quando passamos, ainda teve mais um entreveiro. Antes de Paraguaçu, tinha a Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária parando todos os caminhões. Já tinha um engarrafamento grande de caminhão. E aí o cara do táxi, xingou assim o pessoal da. Poxa, estão aqui atrapalhando o trânsito e tal. E cortou por fora, assim, no meio da terra, passou pela Polícia Rodoviária. E foi até a ponte Paraguaçu e me entregou o Zequinha lá. Quer dizer, ele não me entregou o Zequinha, ele me deixou e eu caminhei até o lugar onde o Zequinha estava me esperando. Então eu tive esses dois momentos de grande dificuldade, né, de grande aperto, né, que eu podia ter caído. Um lá na pensão, onde realmente escapei meio por né, um pouco por sorte, um pouco por ter definido o momento exato de sair, né?
Salgado, e como é que você ficou sabendo que as coisas tinham desmoronado, que havia perseguição? Como é que você acompanhou de longe esse final, que levou ao assassinato de Lamar?
Bom, quando a gente decidiu que eles iam que ia ficar e que eu tinha que sair para avisar a direção nacional, aí nem eles ficaram sabendo. Eu montei um esquema particular com uma pessoa, um camponês lá que já estava, não era ainda militante, mas era uma pessoa de minha confiança absoluta e que eu confiava muito nele, gostava muito dele, ele ia ser rapidamente, a gente ia recrutá-lo. Eu montei com ele um esquema, quer dizer, dele. Marquei um dia dele me esperar em Milagres. Milagres é uma, não sei se é cidade, é um lugar que é no entroncamento também da Rio Bahia com a estrada que vai lá para o Oeste Baiano. E esse militante, essa pessoa, já era muito mais velho do que eu, realmente, hoje devia ter mais de 100 anos, né? Ele já era bem velhinho e ele falou: olha, pode deixar que eu vou lá te encontrar. Pode deixar. Marquei o dia e realmente vim ao Rio, discutindo a direção nacional a nossa posição. A direção nacional, coitados, não tinha condição de analisar muito. Quer dizer, se a gente que estava lá achava que tinha condições de ficar, eles, tinham muito menos condições de analisar. Aí que é. Resolvemos quebrar a cláusula pétrea de não de, né? Pela primeira vez a gente quebrou essa cláusula de não ficar no lugar que alguma pessoa pudesse saber. E eu voltei no dia esperado, no dia combinado. O Crispim estava lá, chamava-se Crispim, essa pessoa. Ele já até faleceu. E o Crispim estava lá e aí me contou: olha, chegaram lá está um caos. E eu fiquei até assustado como é que ele tinha conseguido sair, mas o Crispim era velhinho e a esposa dele era cega. Saíram como se fosse, né, comprar remédio para ela em Brotas. Ele conseguiu sair, pegou carona na estrada, um caminhão, depois pegou ônibus até chegar em Milagres. Uma pessoa maravilhosa. Aí me falou: olha, a situação lá, chegaram lá, o exército chegou lá, ele dizia que era o exército, chegou lá, já mataram os dois, né? Já mataram os dois, ele não conhecia o Santa Bárbara bem, mas já mataram os dois, inclusive o filho
do seu Zé Barreto, que era o irmão do Zequinha. O senhor Zé Barreto está pendurado, ficou pendurado não sei quantas horas, de cabeça para baixo, num pardieiro lá, né? Quer dizer, o urubu já está comendo o olho do filho do seu Zé Barreto. Aí eu ainda falei, Crispim, olha, agora você tem que ir comigo, você não pode voltar para lá que eles vão te prender. Mas ele era aquele cara, ele disse, não tenho condição de deixar a minha família, não vou nunca, não, eu vou voltar para lá. Aí eu dei um dinheiro a ele, né? Eu tinha levado um corte de... Ele tinha me pedido, olha, tudo bem, eu vou te encontrar, na volta você traz a esposa dele, que era cega, que fazia café, sempre que eu ia na casa dele de noite, ia à casa dele sempre de noite. Traz um corte de seda azul marinho para ela. O sonho dela é ter um corte de seda, um vestido de seda azul marinho. Eu levei o corte de seda, entreguei para ele, coração partido, ele voltou, eu achei que ele ia ser preso, né? Mas nunca foi preso ele, pelo depois que eu soube. E aí eu não acompanhei mais, né? Só ficamos, sabe, não tivemos mais nenhum, cortaram-se completamente os contatos. Só tive notícia no dia que saiu no jornal a morte do Lamarca. Nem não soube da morte da Yara, não soube das mortes no Buriti, só soube mesmo no dia que saiu o jornal publicado com a morte do Lamarca e do Zequinho.
E aí, como foi a sua reação? O que aconteceu depois para você?
Olha, primeiro uma sensação de grande tristeza, né? Uma tristeza. Como se diz, fui para o cantinho chorar sozinho, porque estava na casa, num aparelho, numa casa de uma pessoa que era um simpatizante. Eu fui para o quarto e lá fiquei curtindo a minha tristeza e a minha sensação de ter cometido um erro ao não ter determinado que eles saíssem, que todos tivessem que sair, né? Eu era o comandante da área e esse é um pesar. Tenho dois pesares que eu vou levar até a morte. Esse é um deles, de não ter determinado que eles saíssem, né? Vamos sair todos daqui agora, né, nesse momento, seguindo o que é a orientação da organização e seguindo o que eu achava que era certo e que depois acabei convencido de que não era o fraqueza naquele momento.
E hoje, Salgado, quando você ouve o nome Lamarca, qual é a imagem que te vem à mente? Quem é Lamarca para você? E qual o seu legado?
Lamarca, para mim, seria o homem que a gente tivesse aqui hoje, ia ter uma contribuição muito grande para enfrentar esse momento que nós vivemos. Sujeito destemido, convicto, honesto, com capacidade de liderança. Então, esse é o Lamarca para mim, entendeu? Que eu gostaria de ter agora aqui, entre nós, para poder enfrentar essa tristeza que a gente enfrenta hoje.
Salgado, você falou muito en passant no início sobre a questão de avaliação da luta armada. Que avaliação você faz desse processo histórico brasileiro, visto hoje, 50 anos depois?
Eu acho que a gente fez o certo, Leonora, porque as pessoas às vezes se esquecem, e muitos não sabem, porque não, são de outra geração, que naquele momento a gente não tinha nenhuma forma de... as pessoas, às vezes, ficam tentando tergiversar, e dizem, não, mas poderia tentar com a igreja, com todas as formas de organização e de manifestação democráticas naquele momento estavam fechadas. Não tinha nenhuma possibilidade. Você não podia encontrar uma pessoa num bar e falar de política. Você não podia ter um sindicato, né? Não tinha sindicato ativo, era uma perseguição de todos os níveis, quer dizer, não tinha liberdade para nada. Então, eu tenho que raciocinar hoje, né? E tenho essa sensação com muita clareza, com a situação que era da época. Eu acho que não nos restava outra alternativa. E, para mim, particularmente, eu era jovem, vindo de uma família pobre, onde sabia o que, que era passar dificuldade, vivi um momento em 64, onde tivemos a possibilidade de avançar nesse sentido, que foi cortado pelo golpe militar. E então eu faço um balanço do que é o que nós devíamos ter feito naquele momento mesmo, entendeu? Ah, podia ter ajustado uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas em termos de decisão, de luta naquele momento, eu não abro mão de nada, não.
Salgado, a gente começou essa conversa mostrando hoje a manifestação de várias organizações e partidos políticos para colocar um busto do Lamarca em Cajati, aqui em São Paulo. Um busto como esse foi retirado, eu chamei de vandalismo, do Ricardo Salles. O Bolsonaro vive falando, fustigando e atacando a memória de Lamarca. Por que que Lamarca, até hoje, 50 anos depois, provoca tanta ira dessa extrema-direita e é um tema tabu para as Forças Armadas brasileiras? Você que teve nas Forças Armadas, por que que Lamarca provoca esse tipo de reação tão drástica?
Eu acho que justamente porque ele é um símbolo contra essa gente, entendeu? Ele é o símbolo de como, e apontou para a gente o caminho de como a gente deveria enfrentar essa turma que hoje faz essas barbaridades aqui no país, né? Você vê essa ação do Ricardo Salles é uma coisa, né, bem típica desse pessoal. E eu fiquei agora, eu não sabia dessa notícia, quando vocês passaram essa notícia, eu fiquei aqui emocionado, porque lá na Bahia, né, lá em Pintada, tem um belo monumento, tem a estátua do Lamarca, tem a Praça Capitão Carlos Lamarca, tem o monumento memorial lá. Eu acho que, na verdade, nós teríamos que ter 1000 memoriais no Brasil desse mesmo jeito, né? Quer dizer, para não deixar apagar essa lembrança de quem lutou e quem nos apontou os caminhos de enfrentar essa situação que nós vivemos hoje. Então, eu acho que esse ódio é justamente justamente pelo símbolo que ele representa. Eu acho que ele é o oposto totalmente dessa turma que está aí. O fascismo é assim, né? O fascismo não adianta a gente pensar que eles vão esquecer. Eles não vão esquecer nunca, porque eles não têm não são gente que na mente deles, nas emoções deles, não existe a palavra compaixão, não existe a palavra amor, não existe isso, né? Que só existe aquelas ideias deles de impor, de explorar as pessoas, de massacrar, de matar. Então, eu acho que eles até hoje, que ele é um símbolo. A marca, eu tenho certeza que ele é um símbolo que eles vão ter que engolir, porque um dia nós vamos ter que resgatar essa memória com mais força.
Salgado, você falou da nossa visita lá a Brotas. A gente foi alguns anos atrás com você, sua esposa, Leonora, fomos lá fazer pesquisa, fazer reportagem, e lá encontramos também gente que homenageava, saudava a memória e a lembrança de Lamarca. Um deles era um cantor, o Jerry Cunha, que a gente estava lá num restaurante numa noite e ele apareceu, o restaurante da Ferro, que é uma espécie
Empresa, é.
de
Empresa
centro
Ferro,
cultural, algo super. E lá ele se apresentou e cantou a música em homenagem a Lamarck e Zequinha Barreto, que nos emocionou muito. Para essa entrevista, a gente voltou a contatar com o Jerry e ele gravou, especialmente para o Tutameia, um vídeo cantando aquela música. A gente vai apresentar agora. Conta um pouco mais sobre a música, Eleonora, enquanto eu me
Então,
ajeito aqui para.
o Jerry Cunha é cantor, compositor e pedagogo. Ele é natural de Botirama, na Bahia, onde atualmente é coordenador de cultura. A música se chama A Verdade Pintada ao Chão. Foi composta por filme documentário do Buriti a Pintada, Lamarck e Zequinha, na Bahia. A música é do Jerry.
A música
A música é do Jerry e com o parceiro Jarbas S.
do Rezinho. A música do Rezinho.
A
Desculpa.
música é do
A
Rezinho?
música do
Ah,
Rezinho é do
desculpa.
Jarbas S
E do
e do
Rezinho? Ah,
Rezinho
esse aqui é o
Pereira,
Rezinho.
que é o diretor
Do
do filme.
filme do Buriti a Pintada, um documentário
Ele
muito legal.
conta que eles estavam terminando o filme e não tinham um tema. Então, os dois compuseram aquilo e o Jerry cantou com uma emoção muito grande. Eu vou colocar agora a roda VT, depois a gente volta, Salgado. Fique aí, ouça a música e a gente já volta.
Que fere o Brasil, nem o tempo a ferida estancou. Estudantes gritaram, quem viu a opressão num retrato sem cor. Houve um brado na fábrica, fabricando sonhos pra nós. Pelas ruas vestido de alma, Zequinha enfrentou nosso algoz. Zequinha é a revolução de um povo gemendo de dor. E a verdade escondida ao porão, a história foi quem revelou. Zequinha é a revolução de um povo gemendo de dor. E a verdade escondida ao porão, a história foi quem revelou. Lamarca marcou os seus passos, marcados trilharam caminhos, caçados que nem passarinhos, lutaram, mas nunca sozinhos. Partiram pra luta amada, levando a verdade de cor. Voltaram pra terra armada, de gente de sonho e suor. Na pintada pintaram seu quadro, rabiscos de sangue no chão. Liberdade nunca foi um fardo, desenhado no chão do sertão. Zequinha não é um momento, não vive o tempo em fração. Lamarca é encantamento, virou ave de arribação. Estrelas pelo firmamento, virando lua no céu, tornando chuviscos ao vento, folhagem virando papel. Tombando com tiros no peito, Zequinha não perdeu a voz. E agora Zequinha virou nós. E agora Lamarca virou nós. Yera, 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 yara, yara, yera, yera.
Legal. Então, repetindo, a música é A Verdade Pintada ao Chão, a música é do Reizinho Pereira dos Santos, com o Jarbas S., que foi a trilha sonora do filme documentário do Buriti a Pintada, Lamarca e Zequinha na Bahia, que conta essa saga final da perseguição que Lamarca e Zequinha enfrentaram durante dias aí no interior da Bahia.
E a música foi interpretada pelo Jerry Cunha, uhum, que gravou esse vídeo especialmente para aqui para o Tutameia, para vocês. E a gente agradece muito ao Jerry e ao Reizinho, que também autorizou o uso. Eu acho que também para você também é uma emoção voltar a ouvir muito essa canção, não, Salgado?
Muito, muito grande, Rodolfo. Na verdade, em Botirama tem um grupo que o Zequinha, e Botirama era um lugar onde ele ia com muita frequência, era a cidade maior da região, onde ele, o Zequinha tocava violão muito bem, não é? E ele se reunia muito com o pessoal da música lá de Botirama. Tem um grupo em Botirama, um grupo fabuloso, onde de qual participa o Gerro, o Reizinho e outros lá de... Nós que tivemos lá em 18, 19, tivemos de novo lá, pudemos aproveitar melhor da convivência com essa turma, né, de Botirama, é fantástico. Agora, eu queria aproveitar para dizer o seguinte, quer dizer, como, não é, ficou marcado na região, você tocou nisso rapidamente, mas muita gente que a região ficou muito tocada por essa situação, né? Lamarca e Zequinha são pessoas, hoje, heróis naquela região. Tem dois municípios da região, inclusive, o dia 17 de setembro é feriado, é lá e Ipupiara, Ipupiara é o município de onde pertence Pintada, que é onde ele foi assassinado. Mas, então, a gente vê que até hoje, né? Quer dizer, cada vez que eu vou lá, eu fui lá três vezes depois de 2017, existe uma marca profunda. Eu acho que o movimento não foi em vão. Dia que houver um pouquinho mais, que a gente puder abrir um pouco mais o leque das liberdades, eu tenho esperança que ali vai ser um grande celeiro de luta contra a injustiça no Brasil.
Tem lá o Memorial dos Mártires, né? A escultura em que aparece Zequinha carregando Lamarca nos ombros, como ocorreu nesses últimos dias da perseguição. Salgado, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui, essa entrevista que a gente tem que dizer, né? É uma entrevista histórica, aí, trazendo a memória da luta do povo brasileiro, a luta contra a ditadura, a luta pela democracia, o resgate da trajetória desse grande herói brasileiro que foi Lamarca e de tantos outros heróis que você foi citando ao longo da entrevista. Então, agradecer muito a sua participação, agradecer a participação de todos os internautas que ficaram aqui com a gente, que estão aqui com a gente, comentando, trocando ideias entre si. E queria convidar agora a todos que estão nos acompanhando, a você, a Eleonora, enfim, que a gente faça agora também um outro agradecimento nesse momento tão dramático que o Brasil vive, um agradecimento aos heróis de hoje, aos heróis brasileiros de hoje, às mulheres e os homens que estão na linha de frente do combate à Covid-19, que, de forma altruísta, corajosa, estão ali enfrentando a doença, enfrentando o vírus, e ainda tendo que sofrer o boicote, o ataque que lhes promove o presidente da República, Bolsonaro. Como eu falei bem no início, ele atuou e atua como cúmplice da doença, como a cecla da morte. Então, aqui fica o nosso muito obrigado, nosso agradecimento, nosso muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde. Queria que estão aí enfrentando a Covid, estão ali em frente ao combate à Covid. Queria lembrar a todos que essa entrevista, como todas as entrevistas do Tutameia, ficam disponíveis para você em todos os nossos canais. Busque por Tutameia TV e você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber novos vídeos e avisar para todo mundo, espalhar aí o convite para participar, para estar presente no Tutameia, para levar mais longe entrevistas como essas, reflexões que a gente procura trazer aqui sobre o momento brasileiro, sobre a luta do povo brasileiro, a luta pela democracia, a luta pela soberania nacional. Dizendo isso, a gente agradece a todos e agora queria voltar a palavra para o Salgado, para que, dessa vez sem perguntas, que ele mande, então, a sua mensagem ao pessoal que está aqui com a gente e que vai ficar conosco pela internet afora. Salgado, muito obrigado. A palavra é sua.
Fora, Bolsonaro!
Legal.
Boa, Salgado. Muito boa noite.
Boa noite.
Para todo mundo aí, muito obrigado. Tchau, pessoal.
Tchau. Tchau, pessoal.